对，不，Eu gostaria de fazer algo um pouco diferente agora. Nós terminamos Parashat Vayera. Deveríamos começar Parashat Hayetzará, mas ainda tem assunto para falar. O assunto que tem para falar não dá tempo de falar agora. Então, vamos fazer outra coisa. Vocês sabem que todo Shabbat, quando se lê a Parashat da semana na sinagoga, depois que termina de ler a Parashá, se lê um trecho dos profetas, chamado Nevi'im, que é chamada de Haftarah, saúde, é chamada de Haftarah. O que é a Haftarah? A Haftarah é o seguinte, teve uma época onde os inimigos, isso é uma época, estou falando de mais de 2000 e tantos anos atrás, onde os inimigos proibiram os judeus de estudarem Torá. E, com isso, proibiram também que fosse lido em público a Torá no Shabbat. Bom, leitura da Torá no Shabbat leva meia hora, vamos supor. Então, meia hora não dá para as pessoas se aglomerarem e fazerem uma leitura, porque vão pegar eles e não vai dar muito certo isso. Por isso, os sábios na época falaram, é ficar sem Parashá a semana completamente, pelo menos para lembrar dos assuntos da Parashá, alguma coisa, alguma lembrancinha. E para isso eles instituíram Haftarah. Haftarah são mínimos 21 versículos dos profetas, que você consegue ler em quanto? 3 minutos, 4 minutos, é rápido. Dava para juntar as pessoas, ler um pedaço dos profetas, que fala ou trata sobre algum assunto ligado à porção da semana, e dessa forma todo mundo vai para casa, pelo menos, lembrando algum assunto da paraxá daquela semana. Depois, mais para frente, quando voltaram a permitir que fosse lida a Torá, os sábios falaram, vamos manter essa tradição e todo Shabbat, além da leitura da Parashá que pôde voltar, vai se continuar lendo esse trecho dos profetas que tem sempre a ver com a Parashá.
E esse trecho foi compilado pelos
sábios? Esse trecho são pedaços extraídos dos profetas.
Sim, mas quem era? Alguém fez
isso? O que fez? Sim, definir o que você vai ler cada semana, sim. Os sábios estipularam, ó, semana tal você vai ler versículos tais, porque falam sobre um assunto que tem a ver com a Parashá. Na próxima semana você vai ler outro lugar. Então, nós temos aqui Haftarot de que livros? Nós temos Haftarah, por exemplo, do livro de Yehoshua, temos Haftarot do livro de Shoftim, Juízes, temos Haftarot dos livros de Shmuel, Samuel 1 e 2, temos Haftarot do livro Reis, Melachim 1 e 2, temos Haftarot de Yeshayahu, temos Haftarot de Yehezkel, temos Haftarot de Yirmiyahu, e temos Haftarot dos 12 pequenos, entre aspas, profetas, pequenos não porque eles eram pequenos, mas porque os livros deles são pequenos, chamados Treyassar, seja, por exemplo, mais famoso, talvez, de todos, o livro de Yonah, que nós lemos no Yom Kippur à tarde. Nós lemos o livro inteiro dele. É curto. Tem Haftarah, por exemplo, de Ovadiah, tem Haftarah de Amos, tem Haftarah de Malachi, e etc. Existe uma divergência exatamente sobre qual domínio foi. Se foi, talvez foi antes, provavelmente foi antes, na época dos persas. Então vamos fazer algo um pouco diferente e ver o que a Haftarah desta Parashá nos conta. Tem a ver com a Parashá, logicamente, e tem muitos outros ensinamentos dessa Haftarah, uma Haftarah muito bonita. Essa Haftarah se trata no livro de Reis 2, capítulo 4. Nós estamos falando de algo em torno de 2700 anos atrás. Esta era a época de reis ruins. Uma época que nós tivemos reis idólatras. E teve N problemas e você quer ver mais problemas e mais detalhes sobre a época, você tem que ler o livro de Melachim, logo aqui no começo, que começa a contar sobre essa turma. De qualquer forma, esses reis, às vezes, por raiva, acabavam perseguindo os sábios, perseguindo profetas e querendo matar eles.
Qual que
Nós estamos na época do primeiro templo, tá? Nós estamos na época do primeiro templo, pós Shlomo HaMelech. Pós Shlomo HaMelech quer dizer também divisão do povo em dois. As 10 tribos um reinado e tribo de Yehudá e Benjamim um outro reinado. Reinado de Yehudá e reinado de Israel. Reis de Israel tinha de monte de reis completamente perversos. A começar por Ahav e a esposa dele, Izebel, que era terrível. Essa Izebel queria perseguir os sábios na época. E por isso, um dos profetas da época, que também tem um livro curtíssimo, Ovadiá, faz parte dos 12 pequenos profetas, Ovadiá tem bons contatos com o rei, e ele consegue, ele então vai ficar vivo, e ele consegue esconder 100 grandes sábios da época e profetas numa caverna. Bom, 100 pessoas lá dentro, alguém precisa dar comida para eles. Ovadiá sustentava eles. Uma hora acabou a grana. Não tinha mais dinheiro para sustentar as pessoas. O que ele fez? Ele era chegado no rei. Pediu um empréstimo para o rei, que ele precisava de um empréstimo. Faz diferença para quê? Pegou o empréstimo e usou para sustentar essas pessoas. O problema acontece mais para frente, quando o filho desses dois reis, Ahav e Izebel, chamado Yoram, resolve cobrar esta dívida. E ele vai cobrar da viúva do Ovadiá. Ovadiá já faleceu. A viúva dele é cobrada por esta dívida que o marido deixou para o pai do rei, então. Só que ela não tem de onde tirar. Ela não tinha como viver. De onde ela vai tirar esse dinheiro para pagar a dívida que o marido deixou? Não tinha de onde tirar.
E ela ainda sustentava esse
sábio? Não, essa época já não precisava mais. Então, o que ela vai fazer? Nesta época vive o aluno de Eliyahu HaNavi. Esse que vem no Seder agora. Aluno de Eliyahu HaNavi, que era um grande profeta nesta época, quem sucedeu a Eliyahu, que é chamado de Elisha. E a Aftarah começa contando duas histórias. Começa não, ela conta ao longo dessa Aftarah duas histórias que aconteceram com Elisha. A primeira história que ela conta é dessa esposa do Ovadiá, viúva do Ovadiá, que vem para Elisha e reclama. E diz: o que eu vou fazer? Eu estou perdida. Por que ela estava perdida? Porque não só que o rei está querendo cobrar a dívida, até aí está tudo bem, não tem problema, mas agora ele quer pegar os meus dois filhos como escravos em troca da dívida. Elisha, o profeta, aluno de Eliyahu HaNavi. Tá? Bom, e aí, então ela vem reclamar. E ela diz para o Elisha: olha, Elisha, você conheceu bem o meu marido, Ovadiá, profeta Ovadiá, e você sabe como ele era temente a Deus, e tudo que ele fez simplesmente por amor a Hashem, salvou todos esses sábios. E agora o cobrador, ela nem fala o nome, o cobrador está vindo cobrar e pegar os meus dois filhos como escravos. Filhos. Não diz o nome. Meus dois filhos. Nem fala o nome dela. Não. Não tinha. O Elisha já tinha. Já é uma época um pouquinho melhor. Ele já tem boas influências. Embora o Ovadiá também tinha.
Você falou que é mais ou menos 2.700
anos atrás. Isso é época do primeiro templo.
Do primeiro templo. Daí você falou assim que não tem específico reinado. Eu não tô...
Como?
Você falou assim que não, ela perguntou que reinado será feito.
Ah, não, domínio.
Ah, domínio. Não.
Domínio.
peraí, domínio, não, estamos misturando as bolas.
Não, eu queria saber que...
O domínio que ela perguntou antes, domínio que ela... Aqui é domínio de Israel. O domínio que ela perguntou é quando estabeleceram que deve se ler Haftarah no Shabbat. Certo? Então isso que nós estamos lendo aqui é uma história que aconteceu muito antes desse decreto. Não tem nada a ver. Essa história é uma história que está no livro de Reis. Por que nós lemos justo esse trecho de Reis na semana de Vayerá? Porque na época dos persas proibiram os judeus de lerem Parashat Vayerá, entre as outras. E os sábios então falaram, em vez de ler Parashat Vayerá, que não dá para aglomerar as pessoas e fazer essa leitura, vai dar problema. Então leia esse trecho, que está contando a história do Elisha. Tá? Então, isso é uma história. Nós estamos falando de uma época que era domínio de Israel, era total, completo de Israel. Era dividido em dois reinados, reinado de Yehudá e reinado de Israel, mas era totalmente nosso reinado, não tinha nenhum persa, ninguém perto. Lógico. O que era permitido? O quê? Sim, então nessa época já não era tranquilo, as pessoas estudavam, não estamos falando que não estudavam, as pessoas estudavam.
Só um resuminho para entender, então. Quando começaram a ser mais para Israel, porque primeiro eram juízes, logo que eles entraram em Israel, teve juízes, que eram os chefes, digamos, os líderes. A partir do momento que foi instituído o reino de Israel, o reinado de Israel, o primeiro rei foi o rei Saul. Tá? O rei Saul pecou, não vem ao caso agora, e Davi assumiu o reino. Ele assumiu o reino primeiro só da tribo dele e da tribo de Benjamim. Que eram, acho que Benjamim também, né? Era só duas tribos que ele era rei. Ele foi rei nessas duas tribos durante 7 anos. Depois, ele assumiu então, na época dele, reinado. Já houve um reinado geral sobre Israel. Davi foi o rei de Israel. A gente fala, Davi, né? Ele era rei sobre todo Israel. O que aconteceu? Ele comprou Jerusalém, fez uma série de coisas, guerreou, lutou, deixou um lugar maravilhoso para se morar. Foi a época.
Aí não tem tempo.
Vida.
Não,
não,
Davi, não tem tempo.
Salomão. Ele não podia. Até eu não cheguei no Salomão ainda. Não, mas você sabe que então, Davi deixou uma terra e uma época de ouro. O filho dele poder reinar. Uma época em paz, não teve guerra durante o reinado dele, e ele construiu o primeiro templo. Certo? O Shlomo, por uma série de motivos, para variar um pouco, só no fim da vida ele fez chuva, ele errou muito também, fez algumas coisas, a gente fala em errar, a gente erra muito mais, mas assim, só para poder entender rapidamente, ele teve um filho, só que ele, como era filho de Davi, o Shlomo, como era filho de Davi, Deus não fez nada durante o reinado dele. Mas Deus falou que a partir do reinado dele vai ser rasgado o reino em dois. Houve um cisma e passou a se ter o rei de Israel e o rei de Judá. Então, os filhos descendentes de Davi sempre foram reis em Judá. Era pai para filho, pai para filho, pai para filho, pai para filho, ad infinitum até a destruição do tempo. Agora, o reino de Israel era de usurpadores. Então começou com um usurpador, veio outro usurpador, a maioria eram perversos. Do lado ainda de Judá, ainda havia reis bons, que eram sadiquinhos, eram justos, etc. Houve ruins também, mas teve muito justo. Isso é muito resumido, é só para entender. Então, a época que ele está falando é uma época bem para frente de Shlomo, muito mais para frente de Shlomo. De Salomão. Eu não sei o que era o rei na época de Elisha.
Yoram,
isso, desculpa.
Na verdade, teve alguns reis. Yoram e depois os filhos.
Judá, então, é o rei de Davi.
A descendência de Davi, sim. Mas Yoram era rei de Israel.
Sim.
Não era rei de Israel.
Não era rei de Israel. Ahav, depois de Ahav, assumiu o filho que morreu e depois o Yoram.
Eles não se davam, em geral. Tá? Era um problema sério.
Mas eram os dois judeus.
Sim,
lógico.
Eram judeus.
Eram
filhos de Israel. Claro que eram judeus. Aqui já era. Eram descendentes daquelas pessoas que vieram de Israel e entraram em Israel.
Nós estamos há 2.700 atrás, não há 3.300 atrás.
Já foi 600 anos depois.
Eu não sei.
O rei
Israel eram as 10 tribos. Era a região.
Todo o resto fora Yehudá e Binyamin.
Quando Israel saiu do Egito,
e terra de Israel.
Quando Israel saiu do Egito, o povo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles foram liderados por Josué, por Josué, dentro da terra de Israel. Fizeram guerras, lutaram lá dentro, conquistaram e foi dividido o sorteio, cada pedaço de terra para cada tribo. Então, cada tribo tinha a sua localização, com exceção de duas tribos que não tinham terra. Porque eles não podiam ter terra. Como eles eram os dois irmãos que brigavam, eles não tinham terra. Eles viviam espalhados na terra de céu. Agora, o resto, eram 10 tribos que tinham divisão. Então, essas 10 tribos estavam nos seus devidos lugares. Quando houve o cisma, então, o rei de Israel ficou só com aquelas tribos que não eram as tribos de
Yehudá e Benjamim. Yehudá e Benjamim, na região de Jerusalém e ao norte. Desde Hebron até Shechem, mais ou menos.
Shimon e Levi não tinham terra.
E aí? Mas Levi porque
a tribo. Exatamente, também. Eles tinham cidades onde eles moravam. As cidades de refúgio eram onde eles moravam. E espalhados. Eles moravam também para Cusmã e Oxalá, em onde eles partiam do tempo.
Mas
eles trabalhavam.
Mas não a tribo onde aquela cidade estava situada? Ou sim? Não.
Eles não tinham lugar para. Não. As cidades onde eles moravam eram espalhadas. Eles não podiam ficar juntos.
Tinham cidades de Levi, mas não.
Não,
mas a cidade de Levim era no meio de um território de Efraim, de sei lá quem.
Sim, mas aí não se enturmava. Se enturmava não, eles não eram absorvidos.
Não, eles viviam na cidade deles, na cidade de Levim. Sim, sim.
Mas também eles perderam o seu sacerdócio, todo mundo tinha que dar um dízimo para eles.
Também.
Uma parte de Levim era os caminhos. Os que eram descendentes de Arão viraram com mim.
Profeta.
Arão era da tribo de Levi, certo? Irmão de
profeta.
Mas não era só da tribo que era?
Não, a
profeta
tribo era da tribo. Só que
também.
Quem deu a Arão recebeu a Keunai.
O rei também.
A partir deles, o filho, netos, neto, tataraneto, virou com ele. Os Quanim que tem hoje em dia são todos descendentes de Arão.
Agora, o resto dos Levi, não. Eles não eram sacerdotes.
Não, eles eram Levi, mas também trabalhavam com eles.
Eles não eram descendentes de Arão.
Eles não eram de Israel, mas podem ser descendentes de Moshe, podem ser descendentes de outros levitas.
Todos os primos. Com Levi. Mais pra frente, depois que a gente. Então vamos voltar pra nossa história aqui. Obrigado pela introdução. Agora tá mais claro?
Agora eu não lembro mais o que era isso.
Então, começando do começo da história. Desses reis, vamos voltar então. Desses reis que não eram nada legais, reis de Israel, não de Yehudá. Um dos reis, ou mais especificamente a esposa dele, Izebel, perseguiu os profetas e sábios. Ovadiá escondeu eles, sustentou eles com o dinheiro que ele pegou emprestado
do rei.
O rei morreu, a rainha morreu, de formas extremamente trágicas. Assumiu um filho que não durou muito tempo, morreu em seguida, acho que foi da janela. E depois assumiu outro filho, que era esse Yoram. Rei Yoram estava nesse momento o rei e foi cobrar da viúva do Ovadiá as dívidas que o Ovadiá tinha com o pai. Não tem para pagar, vou pegar teus filhos como escravos. E ela agora chega para Elixá, profeta da época, e fala: Elixá, por favor, eu gostaria de dizer, você sabe o que está acontecendo? O cobrador está vindo cobrar, quer pegar meus filhos como escravos, e você conheceu muito bem como era temeroso a Deus o meu marido. E Elixá diz para ela: o que eu posso fazer por você? Me conte o que é que você tem em casa. E ela diz: em casa não tenho nada. A única coisa que eu tenho é assur shamen. Eu tenho óleo para passar na pele. Óleo para passar na pele não é o que ela está querendo dizer, mas muito mais do que isso. Ela tem o suficiente para passar na pele. Ela tinha um resto de potinho de óleo. Então ele diz para ela: você vai, pegue emprestado potes, utensílios, de toda a sua vizinhança, utensílios vazios, e não pega pouco. Recipientes vazios, e não pega pouco. E você vai vir, e vai entrar na sua casa, você e seus filhos, e vão fechar a porta. Lá dentro só você e seus dois filhos. E você vai verter o recipiente que você tem óleo na sua casa. E você vai encher o recipiente que está embaixo. E você vai tirar o recipiente que está embaixo para trazer um novo recipiente. Por quê? Saúde. Este recipiente que você tem na sua casa vai virar uma fonte de óleo. Uma fonte de óleo, e fontes não passeiam. Não pode ir enchendo potes. Fontes ficam paradas, estáticas, e jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando. E você vai colocar um recipiente embaixo, ele vai encher. Está cheio, próximo, cheio, próximo, cheio, próximo. E ela foi embora. E ela fechou a porta da sua casa, só com ela e os seus filhos. Eles aproximavam os recipientes e ela ficava com o recipiente dela parado, vertido para jorrar o óleo. Por que isso? Porque quando Deus faz um milagre, ele faz milagres recatados. Para merecer um milagre em público, então, por isso elas tinham que fechar a porta, só vocês vão ver lá dentro e acabou. Ninguém pode ver isso acontecendo. Quando os utensílios ficaram completamente cheios, ela falou para o filho, me aproxime mais um recipiente. E ele disse, não tem mais. Vayamod hashamen. E o óleo parou. Parou apenas? Não. O Midrash conta para nós que Vayamod hashamen significa também que o preço do óleo subiu. O que você faria nesse momento? Talvez já saia para vender o óleo. Não, peraí. Quem deu o conselho de fazer isso? O conselho? Deu uma brachá para acontecer uma coisa dessas. Milagre que você não vê isso todo dia. Elixá. Vamos voltar para o Elixá e ver o que ele diz. Qual é a continuação do negócio? Mais ainda, o preço do óleo está subindo. Qual será que vai ser a cotação de amanhã? Quais são as expectativas? Talvez amanhã vai subir mais ainda o preço do óleo. Vale a pena esperar mais um pouco. Quando eu vendo as minhas ações? E ela foi para o homem de Deus, como ele é chamado, Israel Elohim, ele é chamado Elixá. E o Elixá falou, vá, venda esses recipientes de óleo e você vai pagar a sua dívida e você e seus filhos vão viver e muito bem com o que sobrar. Você vai deixar ainda uma bela de uma herança para os seus descendentes. Ou seja, não espera. Já subiu, a cotação está boa, o milagre foi dobrado. Você conseguiu esse óleo de forma milagrosa e o preço do óleo subiu. Agora você leva e vende.
Resumindo, não tem nada que hoje.
É? Exatamente. Ponto. Terminou uma história. Terminou uma história, resolveu o problema dela e tá bom. Agora agora a Torá conta para nós uma segunda história que aconteceu, muito emocionante. E a segunda história é a seguinte. Um belo dia, Elixá foi para um lugar chamado Shunem. Shunem é uma cidadezinha que fica, quem conhece Israel, fica bem perto de Afula, no norte de Israel. É uma cidadezinha pequena. E naquela época, os profetas que tinham em Israel costumavam viajar. Para quem eles viajavam? dar palestras, incentivar as pessoas. Eles iam falar na cidade. E ele já foi para Shunem. E lá tinha uma mulher grande, uma mulher importante, que convidou ele para comer pão na casa dela. E aí, ele já, pelo jeito, foi muito bem recebido. E ele voltou lá. A partir de então, toda vez que ele queria ir para Shunem, ele ficava na casa desse casal, onde ele foi muito bem recebido pela esposa. O que aconteceu? Essa esposa virou para o seu marido. Conforme algumas opiniões, o seu marido era um profeta chamado Idô Hanavi. Idô. Ela virou para o seu marido e falou: sabe uma coisa? Esse homem de Deus, Elixá, vem aqui sempre. Vamos construir para ele um quartinho, para ele poder se sentir mais à vontade. Ele vem de qualquer jeito sempre aqui. Pessoa importante. Merece. Vamos fazer para ele um quarto. Pequenininho. Na Senaliat Kirktana. Antigamente, o segundo andar, eles puxavam da parede, da quina, um pedaço assim. E lá em cima podiam fazer um segundo andar. Então lá, segundo andar, nós vamos fazer um quartinho para ele. E nesse quartinho nós vamos colocar para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma luminária. E assim, toda vez que ele vier para cá, ele tem onde ficar. Construíram para ele o quartinho. E um belo dia, ele aparece de novo em Shunem. E ele foi lá, e ele se instalou no novo quartinho que ele tinha na casa desse casal. A Gemara fala que o bom visitante diz: tudo o que o dono da casa se esforçou, ele se esforçou só por mim. O mau visitante diz: tudo que ele se esforçou por ele. Ou seja, o que quer dizer um bom visitante? Um bom visitante é uma pessoa que reconhece: ah, igual que você ia fazer essa panela de comida, outra panela, então não foi por você, colocou mais água no feijão. Não. Você tem que reconhecer que aquela pessoa fez tudo para te receber direito. E por isso, Elixá fica muito grato. Não é à toa. Ele é bem recebido. E ainda por cima construíram agora um quarto só para ele. Elixá tinha um ajudante. Esse ajudante, o secretário dele, chamava-se Gehazi. Ele falou para o Gehazi: chama a mulher shunamita. A mulher de Shunem. Chama a dona da casa. E chamou ela. Aí diz o Elixá para ela: me diga uma coisa. Você fez todo esse negócio aqui para nós. E eu queria saber o que eu faço em troca para você. O que eu faço por você? Será que você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o general? Aproveita, protege, não é todo dia que você tem. Ele já quer bons contatos. Ele perguntou: você precisa de alguma coisa que fala com o rei? Alguma coisa que fala com o general? Toma aí, eu faço o que você pedir, porque você me recebe tão bem. Vatomer, ela responde: Betor ami anohi yoshavet. Eu vivo no meio do meu povo. Não preciso de rei, general, eu não preciso dessas coisas grandiosas. Eu vivo na minha, está tudo tranquilo aqui. Os comentaristas trazem aqui que dia isso está acontecendo. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ele já estava instalado na casa desta família, desse casal, e chamou a dona da casa e perguntou: o que você quer que eu faça em troca? Você quer que eu fale com o rei? Qual rei? Ô rei, você quer que eu interfira alguma coisa com Deus? E ela diz: não precisa, Betor a minha no rio, eu estou no meio do meu povo. Dizem nossos sábios que quando a pessoa se destaca do resto das pessoas, se é Rosh Hashaná ou qualquer outro dia, mas principalmente Rosh Hashaná, se a pessoa se destaca do resto do povo, então Deus vai falar, ó, você tem os seus pedidos particulares só para você, então nós vamos ver a sua ficha sozinha. E ver a ficha sozinha é complicado. Mas Betor Amia no Rio Chávez, quando você está junto com todo mundo, Deus fala, ó, você está pedindo por todos, então eu vou ver a ficha de todos juntos. Ficha todos juntos, então um compensa o outro, o negócio sai melhor. Por isso também ela aqui está falando, hoje eu não acho nada, meu amigo. Eu não quero, não preciso nenhum pedido específico para Deus. Eu estou junto com o povo. Bom, não deu. Ele já quer retribuir. Não deu para arrumar uma forma de retribuição. Então ele já vira para o Gehazi. Fala, Gehazi, me dá uma ideia. O que eu faço para ela? E o Gehazi diz para ele, sabe uma coisa? Ela não tem filhos. E o marido dela é velhinho. Ops. O que, que isso lembra? Abraham e Sarah. Não tem filhos e Abraham é velhinho. Tá aí? Já achou a conexão com a Parashá. Diz então o Elisha para o Gehazi, chama de novo ela. Chamou-a. E agora não pergunta nada. Ele já direto fala. Vayomer, ele falou para ela. Lamoed hazé. Nesse tempo. No outro ano. Linguagem muito parecida. Mesma linguagem. Lamoed hazé. Mesma linguagem que Deus usou para Abraham. Os anjos falaram para Abraham. Lamoed hazé. Nesse mesmo tempo, no ano que vem. Você vai ter um filho. Mas ele usa uma linguagem um pouco diferente. Ele já diz para ela. Atchoveket ben. Daqui a um ano você vai estar abraçando um filho. Entre parênteses, há quem diga, e depois a gente vai ver mais uma coisa, que o Zohar fala que este filho que está para nascer é o profeta Habacuc. Habacuc da linguagem de Hovek, abraço. Porque aqui a profecia veio para ela, ele já está falando que você vai ter um. Você vai abraçar um filho no ano que vem. Tá bom. O que você responderia? É, pode ser uma forma de reagir, seria dar risada. Outra forma seria agradecer. Outra forma seria falar amém. Ela responde de um jeito muito diferente. E a mulher responde para ele, por favor, meu senhor, não faça isso. Al techazev beshivchatecha. Não decepcione a sua serva. Estranho, meu.
Ah, como assim?
O sujeito está te dando uma brachá. Está te dando uma brachá. Então, fala amém, agradece. Por que, que ela responde desse jeito?
Porque ela nasceu incapaz. Ela não acredita.
Não. O que quer dizer não decepcione?
É como se falasse assim... Não exagera na tua...
Não, ela falaria não exagere. Ela falou não decepcione a sua serva. Não. O problema aqui é o seguinte. Nós já falamos algumas vezes. Quando se faz uma tefilá, nós temos que fazer a tefilá prestando atenção nas palavras que nós usamos. A forma que nós pedimos as coisas para Deus, a forma que nós vamos receber, você pediu. Elisha falou para ela, diferente do que foi falado para Sarai e Abraham. Para Sarai e Abraham estava escrito, nesse tempo você vai ter um filho. Para ela foi dito, você vai abraçar um filho. Vai abraçar um filho, não quer dizer que ele vai viver muito tempo. Para Sarai foi dito, você vai ter um filho, vai ter um filho. Aqui ela vai abraçar um filho. Ela vira para ele e fala, peraí, seu Elisha. Vai abraçar um filho, quer dizer que vai abraçar o filho. E depois o que vai acontecer com o filho? Talvez vai morrer.
Por quê? É, que pessimismo.
Você está prometendo. É, não é pessimismo, ela também tinha alguma visão. Se era esposa de um profeta, ela também tinha. Se ela era esposa de um profeta, ela também enxergava alguma coisa. Mas de qualquer forma, pela linguagem, ela foi precisa na linguagem. Você, eu conheço, ela estudou Torá. Eu conheço o que foi dito para Abraão e Sará. Você podia ter dito a mesma coisa. Que abraço. Você precisa falar de abraços aqui. Não precisa falar de abraço nenhum. Fala para mim, você vai ter um filho.
Você vai ter ou não vai ter?
Falou que vai abraçar o filho, ela ficou com a pulga atrás da orelha. Parece que eu vou abraçar um filho, mas pelo jeito esse filho não vai viver. E ela fica preocupada. Ela diz, então, por favor, não faça isso, não decepciona. Eu prefiro não ter filho do que enterrar um filho. Óbvio. Calma. Vatahara Isha, a mulher engravidou. E teve um filho quando? Lamoed Hazeka et Chaya. No ano seguinte, nesta data, quando? Rosh Hashanah. Ela tem um filho. O filho que foi dito por Elisha que ela vai ter. Fantástico. Esse filho, conforme algumas opiniões, Habakkuk Hanavi. Profeta Habakkuk. Mas tudo bem, nasceu. Como?
Não.
Eliel foi antes de Elisha, já não existia nessa época. Cresceu o jovem. Cresceu o menino. E um dia, ele saiu com o pai para ceifar. Trabalho de campo. De repente, ele vira para o pai e fala, pai, Roshi, Roshi, minha cabeça, minha cabeça. Estava doendo a cabeça dele. Os comentaristas aqui mencionam que está escrito cabeça a cabeça, porque às vezes a pessoa tem dor de cabeça e de barriga junto, ou dor de cabeça e sei lá o que junto. Ele quis explicar que era só a cabeça que estava doendo. O pai era velhinho. Está no meio do campo. O que ele vai fazer? Daí ele falou, chamou um dos jovens e falou para ele, por favor, leva ele para a mamãe dele. Não lembro agora se está escrito em algum lugar a idade. Ele era pequeno. Era pequena criança. Eu não lembro agora de idade. Eu estava com 3 na cabeça, mas não tenho certeza. Era pequenininho. Bom, o sujeito levou, esse jovem levou-o até a sua mãe. E ele sentou no colo da sua mãe até o fim da tarde. Veio a morte e morreu. E agora? Qualquer outra mãe ia se desesperar na hora. Entrar em pânico, chamar o marido e, sei lá, acabou o mundo, porque imagina que desgraça que é essa. Ela não perdeu a cabeça. O Elisha me prometeu, o Elisha me deu um filho, eu pedi para ele não me decepcionar. Ela pegou o menino, levou até a cama, no quartinho do Elisha, deitou o menino lá, fechou a porta e foi embora. Para onde ela vai agora? Vai falar com Elisha. Ela chamou o seu marido e falou, olha, por favor, me arruma aí um dos jovens, me arruma um burrico, arruma o chofer e o carro, e eu vou correr até o Elisha e voltarei. Não se preocupa, é um passeio rápido, eu vou correndo lá e já volto. Não falou nada para o marido. E ele então responde, por que você está indo para ele hoje? Afinal, hoje não é nem Rosh Chodesh, nem Shabbat. Porque Rosh Chodesh e Shabbat era comum que as pessoas iam visitar os seus mestres para se inspirar. Hoje não é Rosh Chodesh, nem Shabbat. Onde você pretende ir? Por que você vai nele lixar hoje? Quer dizer, ele está sentindo que alguma coisa está estranha, mas o quê? Vatomer Shalom. Ela falou, está em paz. Não vai abrir o jogo. Ela não queria contar para ninguém o que aconteceu enquanto ela não falar com Elisha. Vatomer Shalom. E foi embora. Atrelou o burrinho e ela falou para o jovem, você dirige e vai e não para nem um minuto. Viagem sem escalas, direto. Você só vai parar quando ele te mandar parar. E ele vai. vão embora até o Monte Carmelo. Monte Carmelo, Haifa. Quer dizer, não é tão longe, mas é longe. Não lembro agora quantos quilômetros é, eu estou ali no Google. Mas, de qualquer forma, é uma viagem, sei lá, de umas 3, 4 horas de cavalo, de burro. 2, 3 horas, vai, por aí. Tá bom. Eles foram para lá. Chegaram no Monte Carmel, Haifa. Quando o homem de Hashem, o Elisha, vê que ela está chegando, ele falou para o Gehazi, o seu secretário: ó, a Shunamit está chegando. Vá, corra em direção a ela e diga para ela se está tudo em paz com ela, se está em paz com o marido dela e se está em paz a criança. Porque ele achou estranho, ela está vindo sozinha. Nem o marido, nem o filho. Será que está tudo bem com ela, com o marido, com o filho? Vatomer Shalom. Gehazi foi até lá. Tudo bem, minha senhora, como está seu marido, seu filho? Shalom, está em paz, tudo em paz. Ela, de novo, não quer falar com os secretários, ela quer falar direto com ele Elisha. E ela chegou até o Elisha, na montanha. Quer dizer, ela tinha que subir na montanha para chegar até ele. E ela se agarrou aos pés dele, se jogou no chão. E o Gehazi veio para empurrar ela. Quem negócio é esse? Profeta aqui fica no pé dele desse jeito? Um pouco de respeito. E o Elisha fala para o Gehazi, o secretário: larga ela. Porque a alma dela está amarga e Deus escondeu de mim e não me contou o que aconteceu. Quer dizer, ainda ninguém falou nada. Mas só pela atitude dela, ele percebeu que alguma coisa está muito grave. E ele nem sabe disso. Ele é profeta. E aí? O profeta precisa saber de tudo? O que ele quis dizer aqui é o seguinte: quando Deus está querendo trazer uma pena sobre alguém, é para fazer chuvá. Se é para fazer chuvá, precisa avisar o profeta do que está acontecendo, para que o profeta vá lá e fale: ó, precisa fazer chuvá. Deus não avisou. Ele falou: então aqui não se trata de algo ligado a Tshuva. Deus escondeu de mim. E agora? Quer dizer que ela não tem nenhum pecado. O que aconteceu? Como nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Tá bom. Diz agora ela finalmente para o Elisha: eu pedi... Será que eu pedi um filho do Senhor? Não. Não pediu. Será que eu pedi? Afinal, eu falei para você: não me decepcione. Acabou. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa. Ele já entendeu tudo o que aconteceu. Bom, em primeiro momento, ele já pensa: será que morreu mesmo? Afinal, Deus não me contou. E, de fato, a minha intenção na brachá para ela não era isso acontecer. Talvez ele não morreu. Talvez foi só um desmaio ou alguma coisa assim. Diz ele para o Gehazi: vista o seu cinto. Pegue o meu cajado. E você agora é meu enviado. Qualquer pessoa que você encontrar no caminho, não pode cumprimentar. E quando alguém te cumprimentar, você não responde. E você vai ir até lá, você vai colocar o cajado sobre o jovem. Ou seja, você está indo sob minha missão. Uma missão que eu estou dando para você fazer. Você vai até lá, e uma vez que você agora é como se fosse uma parte minha, então você não pode ter os suas próprias coisas. Nada de falar com ninguém. Muito mais ainda, não vai sair por aí falando o que você vai fazer. É. Mas problema de secretários, ele não conseguia segurar a boca. Mas antes disso, a mãe do jovem vira para Elisha. Então Gehazi já foi. Foi viajar. Elisha mandou, vai. Foi. A mãe ficou lá do lado de Elisha. Ela vira para Elisha e fala: eu não vou permitir que você me abandone. Ou seja, não quero secretários que resolvam os problemas. Eu quero que você venha resolver os problemas. Ele foi com ela. E o Gehazi foi na frente. Já estava viajando. Só que ele não conseguiu segurar. E no caminho cumprimentavam: vai, Mr. Gehazi, tudo bem? Assim, sabe o que eu estou indo fazer? Estou indo reviver uma criança. Bom, Gehazi chegou lá. Entrou no quarto do menino, no quarto do Elisha, na casa deles. Está o menino lá, e ele colocou o cajado em cima da face da criança, e não aconteceu absolutamente nada. E ele foi em direção a Elisha, que estava vindo já com a mulher também. E falou: não, o menino não acordou. Elisha foi até a casa, e ele vê o jovem morto, deitado na sua cama. Agora ele já viu que não era que está desmaiado, está morto mesmo. Agora de novo. Vai fazer milagre? Ninguém precisa ver as coisas acontecerem. Ele entrou, fechou a porta, só ele e o menino lá dentro. E o que ele vai fazer agora? Quando ele pediu aqui, quando a mulher anterior, a esposa de Obadiah, pediu para salvar a dívida dela, o que ele fez? Deu uma brachá. Vai, você vai pegar o pote de óleo e vai jorrar e vai dar tudo certo. Aqui ele podia fazer a mesma coisa. Vai, ele vai reviver e acabou. Não, não funciona. Por que não funciona? Porque, se vocês lembram, quando nós tivemos aquela aula de reza, nós mencionamos que existem 4 chaves que estão nas mãos de Deus e elas não são entregues nas mãos de outros. A chave de, lembram? Chave da chuva, a chave do sustento, a chave do nascimento e a chave da ressurreição dos mortos. Para ressuscitar alguém aqui, não adianta ele já querer fazer, que não vai conseguir. Nenhum tzadik do mundo consegue isso sozinho. A chave está nas mãos de Deus.
Deixa eu só falar uma coisa. A hora que ele fala para a mãe que ele dá a bênção, que ela vai abraçar o filho,
sim,
ele não podia ter feito isso.
Porque não podia ter feito isso? Não, ele dá um abrahá, tá certo, mas um abrahá para um filho é um abrahá junto com uma tefilá. Não, porque ela está falando, se a chave de nascimento está nas mãos de Deus, então como que ele pode dar um abrahá? Um abrahá junto com uma tefilá.
Porque a mãe vira para ele e fala assim: não me decepcione.
Sim.
Que ele estava indo além da conta.
Sim. Tá certo? Não, não. O problema é que estava decepcionado é porque ela percebeu da linguagem que esse filho vai morrer. E ela não errou.
Entendi.
Ela não errou. Agora ele vai tentar dar um jeito nesse problema. Mas de fato, a linguagem que ele usou na prece dele para Deus, dizendo que você vai dar um filho para essa mulher ano que vem, ou seja, você vai dar um filho para ela abraçar, não colou direito. Funcionou, mas... É, também pode ser, óbvio. Minha mãe está falando, as palavras são postas por Deus na boca dele também. A filot, o que eu quis demonstrar antes que eu falei, como nós temos que ter cuidado da forma que nós rezamos. Não, não chega a tanto. Não é assim. Mas tem que tomar cuidado quando a pessoa reza para usar as palavras correto. Número 1. Número 2, você entende por que é tão importante ser preciso nas palavras que nossos sábios escolheram na reza. Porque se está aquela palavra, é porque se for uma outra palavra no lugar, as coisas não vão funcionar igual. Que tudo, no final das contas, é um ciclo. Não foi ele. Tinha que ser dessa forma. Mas a tefilá quem faz? É a pessoa que faz. Ele entrou, fechou a porta, vayitpalel el Hashem. Primeira coisa, ele rezou para Deus. Vayitpalel el Hashem, e ele rezou para Deus. Ele subiu e se deitou sobre a criança. Por quê? Porque para que o corpo possa receber uma alma de novo, ele precisa estar quente. Ele estava gelado, imagina. Quantas horas já foi essa viagem de ida e volta? Precisa esquentar o corpo dele. Vayasem piv al piv. Ele colocou a boca sobre a boca. Tem quem queira dizer que é respiração boca a boca. Não tem nada a ver, porque estava morto. Tem aqui, todos os comentaristas trazem coisas de Kabbalah. Que ele precisava passar várias forças para a criança para poder voltar a viver. Vayasem piv al piv. Ele colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e as palmas sobre as palmas. Daí você conclui que tem alguma coisa. E dessa forma a carne da criança se aqueceu. E ele levantou. E foi para lá e foi para cá. E de novo ele se deitou sobre a criança. Depois se levantou e assim foi indo. Vaizorer hanarat sheva pamim. E ele expirou na criança 7 vezes. E o jovem abriu os olhos. Bom, em primeiro lugar, se essa criança... Em primeiro lugar, se esta criança aqui existe, é duplamente graças a... Tfilá. Tfilá que ele já fez para Hashem. Óbvio que eu dei Hashem. A tfilá que ele já fez para Hashem. Habakkuk Hanavi, o profeta Habakkuk. Vocês lembram que nós já vimos várias vezes que existem várias linguagens de profecias? As profecias de Habakkuk começam com a palavra Tfilá la Habakkuk. Por quê? Porque ele viu a importância que tem a tefilá. Essa pessoa é uma pessoa que vivia a tefilá. Bom, agora ele chamou, o menino acordou. Você viveu? Vaikraya Gehazi. Elisha chamou seu secretário Gehazi. E falou, chama a mulher Shunamita. Chamou-a. E ela chegou ali no quarto. E Elisha disse para ela, Sei Benech, leve e pegue o seu filho. Qual a reação de uma mãe nesse momento?
Abraçar.
Desmaiar.
O
filho do abraço. Vai abraçar o filho. Primeira coisa, imagina, uma coisa completamente fora do comum. Perdeu, não tinha filhos, estavam velhos, ganharam filho. Ela já, que esse filho aí vai nascer, mas não sei quanto tempo vai durar. Não durou, morreu, ela foi para Elisha, Elisha veio, ressuscitou o filho dela e fala para ela, por favor, pegue o seu filho. Primeira coisa que uma pessoa normal vai fazer nesse momento é dar um abraço no filho. 20 abraços, 50 mil beijos, sair de lá e sair com ele dançando criança, né, fazer assim com a criança, e finalmente depois, provavelmente vai lembrar, peraí, Elisha, agradecer Elisha, vatavó vatipola raglav, primeira coisa que ela fez, ela entrou e caiu aos pés dele. Vatishtahu Arta, e se curvou perante ele. Em primeiro lugar, agradecer a ele. Vatisait Benah Vatetze. Ela pegou o seu filho e saiu. Essa é a Haftarah. Lógico, para contar essa história, levou uma hora e sei lá quanto. Quando você lê isso no Shabbat, você consegue ler isso rápido. Isso só para efeitos do fator Haftarah. Essa história está completamente ligada aos assuntos da Parashah. Tanto ao assunto casal velho ter um filho, e tanto ao assunto de perder o filho, ou quase perder o filho. Nos dois casos, quase perder o filho. Nós vimos na Parashá a importância da reza, algumas vezes. Se foi Abraham, se foi Abraham por Sdom, e na Haftarah você também vê a importância da Tfilah. A gratidão que Abraham tinha, a gratidão que Abraham passava para as pessoas, como eles devem ser gratos a Deus. A gratidão que essa mãe, uma super heroína, pelo momento que ela vê o filho vivo lá sentado na cama, em vez de correr para abraçar ele, em primeiro lugar ela se joga no chão, agradece o Elixá, depois só que ela vai pegar o seu filho. Então essa Haftarah, uma Haftarah super ligada para a Shá como todas. E ainda por cima saímos ganhando também um monte de ensinamentos importantes. Também, tá certo? Tá certo? Muito bem falado. A importância dela receber hóspedes, em mérito de receber hóspedes, ela recebeu o filho. Em mérito de Abraham receber hóspedes, recebeu o filho, está certo.
E o hóspedes saber agradecer e vai
visitar, né? Sim, exatamente. Está certo?